Bate-Bola Nacional. Apresentação:
hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, a central técnica é de Ed Guimarães. Está começando o Bate-Bola Nacional, boa tarde. Seleção não agrada em jogo contra a Venezuela. Estão definidos uniformes das finais da Libertadores e da Sul-Americana. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, se eu for do sul a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Resultados pelo Brasil, pelo mundo e a agenda do fim de semana.
Com os jogos desta quinta-feira e o que vamos ter pela frente.
E vamos começar com os resultados desta quinta-feira. Série A do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Santos empataram em 1-1. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, Paraguai e Argentina ficaram no 0-0. Uruguai e Colômbia também empataram em 0-0. O Brasil de virada venceu a Venezuela por 3-1. O Equador venceu a Bolívia por 3-0. E o Peru bateu o Chile por 2-0. Liga das Nações da Europa, a França venceu a Bélgica por 3-2 e faz a final do domingo contra a seleção da Espanha. Neste fim de semana, muita bola rolando. Nesta sexta-feira, destaques da Série B, teremos Botafogo e CRB, Curitiba e Cruzeiro, eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, os destaques. Teremos Alemanha e Romênia, Rússia e Eslováquia, Turquia e Noruega. No sábado, Série A do Campeonato Brasileiro, tem Atlético Mineiro e Ceará, Fluminense e Atlético Goianiense, Sport Corinthians, Atlético Paranaense e Bahia, jogo que a Rádio Nacional transmite, Fortaleza e Flamengo, Juventude e América Mineiro, Palmeiras e Bragantino. O destaque da Série B será Sampaio Correia e Vasco da Gama. Na Série D, jogo que a TV Brasil transmite, Uberlândia e Aparecidense às 15h, eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, os destaques, Escócia, Israel, Finlândia, Ucrânia, Andorra e Inglaterra. No domingo, Série A do Brasileirão, dois jogos, Internacional Chapecoense, Santos e Grêmio. O destaque da Série D, jogo que a TV Brasil transmite, Atlético Cearense e Ferroviária às 15h, eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, teremos Bolívia e Peru, Venezuela e Equador, jogo que a Rádio Nacional transmite às 18h, Colômbia e Brasil, Argentina e Uruguai, Chile e Paraguai. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Seleção Brasileira.
É, minha gente, a seleção segue 100% nas eliminatórias, mas, na opinião de alguns, não teve uma boa atuação. Tite fala sobre o jogo.
Está correto que nós não tivemos o processo de criação e conclusão, com exceção de 10, 15 minutos, que teve uma bola no poste, mais outros dois lances. Teve o gol a Venezuela, terminou melhor o primeiro tempo, né? Inclusive justificando o placar. Tivemos aí sim um segundo tempo de alto nível com a entrada das peças que nos deram não só os gols, mas o desempenho que nos proporcionou a vitória. Mas correta a observação inicial do primeiro tempo.
Então, o Brasil segue na liderança com 27 pontos, seguido pela Argentina com 19, Equador e Uruguai com 16 cada. Eu quero saber como é que você viu esse jogo.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde para os ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Olha só, Astrid, pela primeira vez, acho que uma das poucas vezes, eu vou concordar com o Tite. Ele não rolou lero, como normalmente ele tenta encobrir as más atuações. Ele hoje não. Parabéns. E eu sou uma pessoa que eu gosto de criticar e elogiar quando a pessoa merece. E ele hoje merece elogio, porque ele foi perfeito na análise dele. Primeiro tempo ruim, abaixo da crítica, e no segundo tempo o time melhorou e ganhou o jogo. Parabéns. Isso tem que ser, o treinador tem que falar e não culpar o gramado, culpar a bola, culpar a chuteira, não. Ele foi perfeito na análise. Concordo com ele. Concordo, para resumir, tudo que ele falou eu concordo.
Que bom, mas o pessoal não gostou.
Não, ele próprio não gostou também. E o que todo mundo lamenta é que eu sou de um tempo, e você também, não é saudosismo, que o Brasil, quando jogava com a Venezuela, se ganhasse menos de 4-0, todo mundo criticava. Hoje termina o primeiro tempo perder de 1-0 e só vai fazer o segundo gol aos 40 do segundo tempo.
Valdir, eu me permito dizer que a última seleção que eu vi que me impressionou de fato e que para mim foi um verdadeiro balé de futebol foi na Copa de 70.
Não, eu concordo com você. Foi a melhor seleção que eu vi jogar. Não, não faço coro com aqueles que dizem que a seleção de 82 foi maravilhosa. Foi, mas não ganhou.
Foi boa.
Foi boa. Foi pronto. Boa. Mas não foi,
foi
essa.
Uma boa seleção.
Não foi essa coisa que tem muita gente aí, é viúva daquela seleção. Foi boa a seleção, mas não ganhou. A de 70 foi completa. Jogou bem e ganhou. Porque não adianta só jogar bem e não ganhar.
Vamos lá.
Tiro com arco.
Marcos D'Almeida alcança posição inédita para o Brasil na modalidade.
Juliano Justo.
O carioca Marcos D'Almeida escreveu definitivamente o nome dele na história do tiro com arco ao derrotar o turco Samet Akin nas quartas de final e o americano Brad Ellison, atual campeão, na semi, e perder apenas na decisão para o sul-coreano Kim Won-jin. Ele faturou a medalha de prata no campeonato mundial disputado nos Estados Unidos.
Vim no classificatório bom e consegui avançar até as finais aí, ganhando o número um do mundo nas semifinais. E fui batido pelo coreano na única disputa que sobrou aí. E que também ele se consagrou até 3 vezes campeão mundial agora. Então foi um nível, um pódio que você vê, um pódio histórico, não só pelo fato de ser mundial, mas também quem estava nesse pódio, né? O número um do mundo, mais do que o Kim Won-jin coreano, que tem um monte de medalha olímpica e tudo entre mais, né? E a Coreia, a gente sabe a tradição que é. Então, cara, além de ser, já tem o sabor do campeonato mundial, tem o sabor ainda dos adversários, né? Quem era e como eu consegui, né? Era um nível muito alto.
No início da tua trajetória, você sonhava com uma medalha dessas em um Mundial adulto?
Não, cara, é diferente. Assim, no início eu não sonhava com isso, mas conforme foi passando o tempo, né, pô, já tem 2 Olimpíadas na carreira, sou campeão mundial da base, então sempre acreditei pela minha trajetória. E é isso, a gente tem que acreditar que a gente pode. Eu cheguei lá e eu quero chegar mais vezes e quero ver mais gente chegando, mais brasileiros.
Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Fique por dentro.
Meu caro Valdir Luiz, a Confederação Sul-Americana de Futebol divulgou nesta quinta-feira os uniformes com que Palmeiras e Flamengo vão disputar a final da Libertadores. O Palmeiras jogará com a camisa verde, calção branco e meia verde. O Flamengo jogará de uniforme branco. A final está marcada para o dia 27 de novembro em Montevidéu. Eu pergunto para você, Valdir, uniforme influencia numa disputa?
Olha, que falta do que fazer, né? Até a Comebol até... E o Flamengo vai jogar de calção branco também? Vai ter que jogar de calção preto. Porque hoje até as televisões não permitem que duas equipes joguem com calção da mesma cor. Então já tá.
Mas o Palmeiras vai jogar camisa verde, aí calção branco e meia verde.
Se o Flamengo vai jogar de branco, o Flamengo vai jogar com calção preto.
Preto, camisa branca.
Camisa branca. Tudo bem. Não sei porque. É por causa da tira. Eu acho que eu fico muito mais bonito pro Flamengo jogar com a camisa preta e vermelha e o calção preto. Mas a Comebol que é assim, né? Vamos ficar esperando. Esse agora se mete tudo. Isso aí é função. Isso aí eu aprendi. Um roupeiro conversa com o outro. Chega no estádio. Ô, fulano, que camisa vai? Ah, então tá bom. Ó, vamos jogar. Pô, brincadeira, o Astrid.
Falta do que fazer. A questão, você é um cara que eu respeito até porque você lê muitas regras dessas entidades de futebol. E a questão que se instaurou hoje de manhã com o pessoal que faz esporte, que é redator de esporte e tudo mais, a Comebol tem o direito de interferir na escolha do uniforme?
Tem, porque da Copa do Mundo tem isso. Direito ela tem. Eu acho que é desnecessário. É uma coisa que os clubes podiam acertar, porque não tem mandante, né? Ela tem direito por um motivo, porque isso deveria ser um comum acordo, Flamengo com Palmeiras. Mas como não tem um mandante, que é jogo único, e os dois terminaram classificados para Libertadores, não somaram pontuação de fase...
Ela
pode determinar. Mas isso é uma coisa... Ela está copiando o que a FIFA faz na Copa do Mundo. A Copa do Mundo, você, quando vai fazer, eu fiz várias Copas do Mundo, aqui pela rádio, você recebe fui fazer a final no Maracanã, outros jogos que eu fiz, você recebe o cor do uniforme, a FIFA determina, até por um acordo com a televisão, né?
Bom, mostrou aí a organização.
Ou não, mostrou a organização. Mostrou. Eu acho que era uma coisa que deveria ser tratada pelos clubes, mas eu sou um crítico do caso quando é desorganizado, então tem que parabenizar organização, você tem razão.
A Comebol, Valdir, também definiu os uniformes da final da Sul-Americana, Apesar de ser em campo neutro, o Furacão será o mandante da partida. E mesmo assim, os dois clubes, os dois brasileiros, jogarão com seus uniformes tradicionais. O rubro-negro, Atlético, atuará com a camisa vermelha e detalhes pretos, calção e meião pretos. Os goleiros usarão o uniforme azul escuro. O Bragantino terá camisa e meiões brancos e calção vermelho. Os goleiros vão usar o uniforme todo verde. Por fim, a arbitragem, como na final da Libertadores, estará de camisa e meião azuis e calção preto.
Os dois jogos vão ser no Estádio Centenário em Montevidéu, né? Dois sábados seguidos, um no dia 20 de novembro e o outro no dia 27 de novembro. Eu acho que se uma coisa organizada, eu sou a favor da organização. Eu não gosto nada desarrumado. Meu carro não é desarrumado, meu armário é desarrumado. Eu acho que a organização é tudo para você ter sucesso na vida.
Tá certo.
Esgrima.
Começa nesta sexta-feira o Campeonato Brasileiro Adulto de Esgrima, realizado nas instalações do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estarão presentes os melhores esgrimistas do Brasil, dentre eles Bia Bulcão e Bruno Peckelman, do Esporte Clube Pinheiros, que vive em grande temporada, e Guilherme Toldo, atleta olímpico e que defende o clube anfitrião da competição nacional. A competição será disputada até segunda-feira. O Brasileiro Adulto reunirá atletas em todas as três armas, espada, sabre e florete, e disputarão torneios individuais e por equipes. Ao todo, o evento recebeu 156 inscrições para os confrontos individuais, sendo 67 para a espada, 37 para o sabre e 52 para o florete.
Campeonato Brasileiro Série A.
Sete jogos abrem a 25ª rodada do Brasileirão neste sábado. Fluminense e Atlético Goianiense se enfrentam no Maracanã.
Rodrigo Ricardo.
Fortaleza e Flamengo vão medir forças na Arena Castelão neste sábado, às 19h. O Leão do Pici vem de vitória por 2-0 sobre o Fluminense dentro do Maracanã. Já o rubro-negro empatou em 1-1 com o Bragantino no interior paulista. As duas equipes estão no G4, com os mesmos 39 pontos. Mas a equipe carioca tem três jogos a menos que o time cearense. Os donos da casa não irão contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto, suspenso por cartão amarelo. O zagueiro é um dos trunfos nas bolas aéreas do técnico argentino Pablo Vojvoda.
En ese apartado específico de bola parada, ellos son los responsables de esa tarea y bueno, estamos consiguiendo resultados que buscamos.
O Flamengo segue desfalcado de Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e do chileno Isla. Todos estão servindo as seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo.
É um problema que a gente vai ter. Nós temos alguns jogadores que estão convocados, alguns jogadores entregues ao departamento médico. Então, muitas vezes, se precisa improvisar, coisa que eu não gosto.
No primeiro turno, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2-1 no Maracanã. A Rádio Nacional transmite o duelo a partir das 18h30 da noite, com narração de Felipe Rangel, comentários de Mário Silva, reportagem Rodrigo Ricardo e plantão Bruno Mendes. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Meu caro Valdir Luiz, o tempo está ficando cada vez mais curto para as pretensões de algumas equipes da Série A, tipo São Paulo e Santos. Que jogo ontem,
Valdir. É, jogo ruim e o empate ruim para os dois, né? Muito ruim esse empate ontem. O São Paulo não consegue vencer, tinha empatado o último jogo contra o Chapecoense. O Santos não jogou final de semana passado, tem um jogo atrasado com o Fluminense. O resultado foi justo, mas foi ruim para os dois. Mas foi justo, foi um jogo muito igual. E a competição está cada dia mais, o Astrid, colocando alguns clubes em condições perigosas, hein? E eu me arrisco a dizer que Santos e São Paulo correm muito risco, hein? Correm muito risco. O Bahia vai ter técnico novo, pode crescer na mão do Guto Ferreira, o Sport está subindo. Eu acho que três vão brigar, seis clubes vão brigar por três vagas, porque a Chapecoense, mesmo com 11 pontos, acho muito difícil dela permanecer na Série A.
Para badminton.
O sexto Campeonato Brasileiro de Parabadminton começou nesta quinta-feira no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Ao todo, 85 atletas participam do evento, que se estenderá até domingo. Os principais destaques da competição são os medalhistas dos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019, Daniele Torres, Eduardo Oliveira, Leonardo Zuffo, Júlio Godoy, Marcelo Alves, Rodolfo Cano, Rogério de Oliveira, Ricardo Cavalli e Vitor Tavares, o único representante brasileiro nos Jogos de Tóquio.
Fique ligado!
Está agendado para o próximo dia 27 deste mês, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, uma audiência pública para sugestões sobre a nova concessão do Maracanã. Além de Flamengo e Fluminense, que são os atuais administradores provisórios, o Vasco confirmou que tem interesse no acordo e montou um grupo de trabalho. A ideia do Vasco é usar o Maracanã em jogos mais importantes, como complemento de São Januário. A nova concessão será de 20 anos, podendo prolongar, e exige, entre outras coisas, 70 datas das principais competições do país por ano. No Maracanãzinho são exigidas 12 datas de eventos oficiais e de modalidades esportivas. Seria uma boa que o Vasco entrasse nessa?
Seria uma boa. Eu acho que o Vasco, primeiro, vai fazer uma obra em São Januário, e segundo, que a torcida do Vasco é muito grande. O Vasco bem não comporta jogar em São Januário. Tem que jogar no Maracanã. Eu só espero que tudo isso é muito bonito no papel. Na prática, venha a ser realmente uma coisa que flua, que tome conta do Maracanãzinho, que tenha 70 jogos, e que aconteça uma... Porque um clube dificilmente consegue sozinho segurar o Maracanã. Vai ter que haver uma parceria. O Botafogo já tem o Nilton Santos até 2031, deve renovar por mais 10 anos, então o Botafogo está fora. Eu acho que o bom senso, na minha opinião, é vamos sentar e conversar. Vasco, Flamengo e Fluminense dividam o Maracanã, que é muito bom para o futebol carioca e brasileiro. Maracanã é a nossa casa, né? A casa do futebol, né?
Tem que abrir, eu concordo.
E uma coisa que alguém tem que se lembrar, o Astrid, é uma grande dificuldade para o torcedor Maracanã, que se você não tem o estacionamento, é onde eu pago. Claro, eu vou trabalhar, tem, você vai trabalhar, tem, porque nós trabalhamos numa empresa.
Isso é um problema grande ali na região.
O torcedor está deixando o carro no metrô Nova América, no Shopping Tijuca. Eu conheço muitos amigos que não vão ao jogo por causa de falta de estacionamento. E o reboque deita e rola.
Campeonato Brasileiro Série D.
E acontece nesse final de semana o primeiro encontro das quartas de final da Série D. Luiz Ademar.
Amigos da Nacional, vamos falar de Série D. Chegamos às quartas de final, aos mata-matas decisivos. Afinal, os quatro semifinalistas garantem acesso à Série C em 2022. Até por isso, os jogos prometem. E olha, tem uma novidade importante. A TV Brasil vai transmitir as quatro partidas. Rodada dupla no sábado e rodada dupla no domingo. Vamos aos jogos. No sábado, às 15 horas, é o único confronto que não teremos torcida. Dentro do princípio da igualdade, a CBF manteve. Se não pode público no jogo de ida, não pode na volta. E não teremos público em Uberlândia, onde às 15 horas o Uberlândia recebe a Aparecidense. No sábado ainda, às 17h30, teremos o duelo nordestino. O América de Natal recebe o Campinense. Já no domingo, o Atlético Ceará recebe a embalada Ferroviária, que tem a melhor campanha de toda a competição. Ferroviária do técnico Elano vai ser desafiada pelo time em ascensão, o Atlético Cearense. E finalizando no domingo, às 17h30, o Caxias, o time que eliminou as equipes mais fortes na fase anterior, recebe o ABC, que também com o técnico Moacir Júnior, promete muita dificuldade. Jogos sempre ao vivo na TV Brasil, às 15h e às 17h30. Luiz Ademar, de São Paulo.
Campeonato Brasileiro Série B.
Três jogos dão sequência à 29ª rodada da Série B. Vila Nova e Remo, Coritiba e Cruzeiro e Botafogo e CRB, Valdir.
Jogo dificílimo esse jogo do Botafogo hoje. Botafogo, se vencer, vai a 51, dá um passo gigantesco para subir. Mas se perder, o jogo é complicado. Fica numa situação delicada. Aí já vai começar a depender de outros jogos para subir.
E de outros resultados, de outros resultados.
Quando você depende de si, já é difícil, que dirá depender de terceiros no futebol.
Bom, o Coritiba segue na liderança com folga.
Jogo difícil,
54
hein?
54 pontos.
É, mas ele vai enfrentar um Cruzeiro que não tem mais nada a conquistar no campeonato, não vai subir.
E nem mais nada a perder.
É, não, mas corre sério risco de cair. Então, um abraço.
Final do Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas logo mais às 18h40, no Mundo da Bola. O Bate-Bola volta na segunda-feira, 12h40. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.